2010, número 2. Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista e você já fez essa piada antes, Alexandre Matias.
Qual delas?
De começar climático.
Ué, meu, mas é toda a graça de fazer um programa audiofísio-psíquico, porra. Pra citar aí nossa trilha sonora, né?
Pode crer, isso é sonora.
Estão tocando aí. Qual que é o disco?
Esse é o Eastern Sounds, do Yusef Latif, de
quando?
61. É quando ele tava mergulhando de vez nessa onda já de pesquisar essas...
E o som super moderno aí, como vocês vão poder ouvir durante esse segundo programa do ano. E também tem uma primeira vez nesse programa, né, que é Sucumbimos ao Digital.
Pode crer.
Primeira vez que nossa trilha sonora parte de um laptop ligado a um som, como vocês estão percebendo, e não naquelas caixinhas fuleiras de um computador. Mas é por motivos jornalísticos, né? Não que podíamos ter procurado aí o vinil do Yusuf pra tocar, né?
É, total.
Mas a segunda parte do programa tem um disco novo do Radiohead, ou seja, se você não ouviu de pirra, vai ter que ouvir só porque a gente tá tocando de trilha. E era um disco que a gente tinha que esperar até maio pra ter ele em vinil. Então resolvemos cortar isso.
E aí... a gente pode fazer também, todo mundo fez no Twitter uma resenha em tempo real. Eu posso
tempo
fazer,
real,
você
exato.
É o primeiro a fazer pra gente, que eu não ouvi.
Boa,
o disco inteiro.
Um podcast.
Ouvi só o single.
Exato,
já faço, já vou comentando, vou falando mal, faixa por faixa.
Exato. Bom, depois a gente fala de Radiohead, que é um dos assuntos do programa de hoje, que é justamente um dos motivos também da gente não ter tido o 2011 na semana passada, porque a gente estava com tudo armado para gravar na sexta-feira, o Ronaldo foi discotecar na quinta, falou, me liga tipo umas 11 e tal. E aí quando ele acordou, que foi mais ou menos essa hora, já estava resenhando o disco em tempo real ali. Então fomos atropelados pelo King of the Limbs, o oitavo disco do Radiohead, vai ser comentado mais tarde, mas a gente começa falando justamente do Latif, né?
Pois é, rolou o show deles semana passada, foi bem impressionante.
Não, né? Duas semanas já não.
Foi no outro fim de semana, né? Exatamente, foi sábado e domingo.
Você viu qual?
Retrasado, né? Do passado teria sido esse último.
Isso.
Eu fui no sábado, foi no primeiro dia. Foi lindo de ver, até porque eles fizeram poucos ensaios. Eles fizeram, acho que um ensaio no dia anterior e uma passagem de som, ou dois breves ensaios, uma coisa assim. Então foi muito legal o jeito que eles criaram os sons. Eles montaram uma banda bem... pô, legal, uma banda com diferentes perspectivas do mesmo som, sabe? Tinha o William Parker, que é meio do free jazz, mas tem um groove sensacional.
Que
tá gravando, ele é contrabaixista também já, com carreira respeitável, sim, um senhor e tal. Não tão senhor quanto o Yusef Latif, que tem 90 anos, mas já tem uma carreira própria, tá fazendo agora um lance muito legal, que é um tributo ao Curtis Mayfield, com uma big band, assim, muito legal, com os solos jazz, mas com os cantores, sabe, assim, com aquele vozeirão e tal, interpretando as melhores músicas. E aí tinha também um vibrafonista que eu não conhecia, mas que é espetacular, Jason Acevix, acho que é o nome dele, aí depois até te mando o nome, aí a gente posta no blog, que é... o Rodrigo Brandão me mostrou um disco de vinil que estavam vendendo lá, que ele comprou a última cópia e tal, mas que suspeito que seja incrível, que o cara era um cara novo, assim, acho que de Chicago.
E ele tocava de uns jeitos improváveis, né?
É, exatamente, com Maurício...
um arco, né?
É, exatamente, foi incrível ele tocando com um arco de cada lado, criando um som que não se parece com nada, assim, muito legal. Você percebeu que era um vibrafone, mas era um
e
som...
você tava vendo, né?
É, exatamente, foi realmente muito bonito, cara. E ele tinha uma expressão corporal legal, assim, sabe? Que a música dele era quase quebrada, assim, sabe? Ele tinha um groove incrível, não era anti-groove, mas era nos tempos interessantes, ele tinha um groove bem particular, e ele era muito expressivo corporalmente. O Maurício Fleury fez um comentário ótimo, que ele dançou todas as notas que ele não tocou, que ele fazia uns movimentos assim em cima, e aí tocava e parava, assim, sabe, e muito sensível.
Ele recebia na dança, e o que ele achava que valia a pena, ele
exatamente,
canalizava em
ali.
Música.
Exatamente, assim, foi meu, muito legal, assim, muito legal de ver. O Yusef Latif sentou com uma...
E o Latif tocou o quê?
Ele começou tocando piano, uma faixa longa, instrumental, ficou todo mundo ouvindo, bonita, assim, bem
sozinho.
Sensível, poucos toques. Tinha uma programaçãozinha leve que alguém soltou lá, acho que o Bernardo tava no som, soltou uma base que não sei quem fez.
Uhum.
Só com quase só um tempo, assim, mas com um timbre eletrônico.
Nada que comprometesse.
Era só meio que só uma claque, assim, um pouco mais sofisticada, com alguns sonzinhos que pintavam, e ele ficou fazendo um piano bem simples, dialogando. Aí pegou sax tenor, pegou flauta, pegou vários tipos de flautas.
Apitos, né?
Apitos, todo tipo de coisa. Coisas que pareciam, sei lá, tubinhos de PVC, mas obviamente eram flautas de madeira ou de bambu. Esse é o lance dele, né? Ele faz flauta, ele ficou lá na África um tempão, estudando vários tipos de flauta de etnias africanas,
sabe? É justamente aquela piada que eu fiz no começo, que é a... como é que é? Audiofisiopsíquica.
Exato, autofisiopsíquica.
Auto.
Autofisiopsíquica, é. Que é de si mesmo, né? Do seu corpo, da sua mente, do seu coração.
Pode crer áudio.
É, pode crer, não. É áudio por suposto.
E showzaço.
Showzaço, assim, de uma sensibilidade incrível. Uma...
E o Takara na batera, né?
Nossa, cara, mandou muito bem, cara. Muito bem, foi impressionante. Takara tá numa fase espetacular.
Uma fase, bom, né? Esse é o jovem mestre, né?
É, o cara é realmente muito bom, mas ele tá com ouvido, assim, sabe? Você vê na cara dele a concentração dele.
É o atual Baden Powell. Eu vejo isso muito nele, cara. Eu vejo o jeito que ele fala, saca? O tipo de som que ele emite e tal, saca? É muito Baden Powell, saca?
Eu tinha pensado nisso, mas tem a ver, tem uma vibe. Até pelo Tim Esmeril, né? Que eles tocam afro samba de uma maneira.
Mas
linda
nem precisa nisso. Assim, eu tô
ele
falando
é
só
mais ligado,
personagem mano. Mesmo, saca? Uhum. Eu vejo ele, tipo, daqui a 50 anos fazendo exatamente a mesma coisa e sendo tão foda quanto.
Crer,
e do mesmo jeito, com a barba ali, saca? Aquele
é, a galera
super
toda
simpático.
Ali é muito legal, né? O Takara, pô, ele tem uma percepção musical e um jeito de propor as coisas muito próprio,
é,
né? Isso é muito admirável.
Esse que é o lance,
assim,
entendeu?
Né,
ele faz muito... parte de uma cena incrível, isso não dá pra dizer, mas ele é muito. A personalidade dele é muito forte.
É, e muito simples ao mesmo tempo, né? O Takara são mais simpáticos, né?
Ele
e,
podia ser super tirador de onda, podia ser super arrogante,
né?
Ou marrento.
O Takara é massa, né? É muito legal.
E aí,
os discos dele são legais.
Aí,
eu adorei, você ouviu o último disco dele? Tem uma música sensacional com a letra do Thiago Mesquita, o Rei da Cocada.
Muito bom, cara.
Também tem um senso de humor tudo próprio. Pô, demais, cara. Muito legal esse disco dele. Eu vi também um show dele com o Rodrigo Brandão, eles estão fazendo um trampo em duo.
A gente gravou no outro.
É, então, muito legal, assim, também. Tipo, ele
chama Takara Brandão só?
Cara, o flyer que eu vi era isso, assim, Rodrigo Brandão. Acho que era R. Brandão e Takara. Era alguma coisa assim, não era... Tem uma música que é muito legal, que é uma assinatura, que ele fala... É, maluco do Mamelo e o Mitakara. Tipo, o refrão é só o. E depois ele inveja, né? Mitakara e o maluco do Mamelo. Muito legal, uma música meio. Sabe essas músicas de assinatura, assim, uh-huh. Que o Brandão fez com um beat bem característico, muito legal. Mas o lance nesse. No que eu, que, só fazendo esse parênteses em relação ao que a gente já comentou, é que ele fez vários beats, as bases são dele, do Takara. E são beats muito legais, assim, que tem muito a ver com esse lance que ele faz, assim, sabe? De achar beat, de tocar trompete de um jeito legal dele, assim, sabe? De achar um recorte próprio,
mas
sabe?
Mas no Latif ele só tocou batera.
Só tocou batera
não
e tocou percussão também, tinha dois...
Mas não disparou nada eletrônico.
Não. Tinha uma dose de experimentação, tinha umas espátulas, não sei exatamente, tinha uns sons, mas era bem orgânico, assim, sabe? O jeito de tocar. Tudo era por essa coisa, até o que eu falei com...
Esse negócio aí que tu falou desse beatzinho que tocou no começo, foi só no piano mesmo, então.
Foi só um beat. Tipo, na última música também foi uma improvisação um pouco mais livre, foi um bis, assim. Também tinha uma basezinha, mas uma coisa bem discreta. Não era um beat marcadão, eram uns blips, uns blocos bem discretos,
uhum.
Que rolavam meio que. Dá pra perceber que era só pra guiar umas certas mudanças ou alguma coisa, assim. Mas de resto foi 100% quase isso, digamos.
Bom, e você também viu o Timeless, né?
Foi muito legal também lá no...
Consegui...
É, rolou uma exibição, né? O Timeless, eu achei uma das coisas mais interessantes do projeto é que é longo, né? Foi um mega show lá na Califórnia, com 3 shows com orquestra. Filmaram pra fazer um DVD e fizeram exibições meio de luxo, assim, com uns eventos. Aqui no Brasil teve lá no Unibanco, quando o último DJ Rock foi fazer uma videotecagem.
Você viu?
Que eu também não vi, o Maurício viu, falou que foi interessante e tal. Ele até esperava que fosse um projeto mais louco. Foi até um pouco mais videotecagem mesmo, música de umas coisinhas misturando, não foi muito crazy não. Mas eu vi o primeiro dia que foi a exibição do filme do Verocai, porque o Verocai ia estar aí e queria lá, pô, sabia que ia ser um momento, sabe, bonito, emocionante, assim, queria só estar lá presente, ver o, sabe assim, mandar o amor pro Verocai.
Eu vi muitas críticas ao filme, né? Não sei se você chegou a ver.
Ah, que tipo de crítica? Não
vi, que o filme é só o show, que o filme é muito longo, que tem problema na projeção.
Picuinha, imagina, o filme é do caralho. É muito legal também porque, pô, vou fazer o mesmo elogio aí, mas tem uma coisa muito legal no jeito de filmar ali do Brian, de fazer esses filmes dele, que é muito pessoal também, não parece com nada,
uhum.
E às vezes é meio viagem mesmo, mas a graça é essa, sabe, assim, quando uhum. É bonito, é muito mais bonito do que sabe, assim, uma coisa planejada ou bem dirigida. Então é um pouco sensorial, assim, sabe? Mistura umas imagens do cara chegando do avião com o começo da música, aí corta ele no backstage.
Ele tá envolvido na própria produção, né? Faz com que ele...
Mas, claro, é uma coisa meio impressionista, assim, é muito legal. Mas sempre tem, mas você percebe que ele também tem um ímpeto, se não jornalístico, digamos, de documentarista, porque sempre tem o cara falando da ideia, apresenta direitinho, você entende onde se passa, quem é, o que está acontecendo. Entendi. São mini documentarinhos, só que com 70% musical. Uhum. Então começa com, sei lá, o do Mulata é legal porque começa com ele no avião, falando, foi muito legal, vim pra cá fazer isso, vou tocar assim, assado e tal. Aí já é o som da primeira música, aí toca, sei lá, 3, 4 músicas, corta o Mulata no momento, comentando não sei o quê, aí corta, sabe? Tem os momentos no que você entende como aquilo chegou ali, assim.
Entendi.
Tem umas coisas que é da cena, né? Eu achei no filme do Verocai mesmo, uma coisa que eu acho um pouco besta, mas também dou todo meus props, assim, sabe, pro cara, que, meu, tem 5 minutos de apresentação dos rappers ali, sabe? Assim, tipo, fica lá o Egon falando não sei o que, esse cara eu vi pela primeira vez o disco tocando com o Medley no carro e realmente, esse cara é um mestre, tô aqui pra falar a verdade, Doom. Aí vem o Doom com cara de mal e fala, eita, aí virou cara foda, mano, não sei o que. Tipo, legal, sabe, assim, acho legal porque eu... Porque, enfim, é a cena, ele tá representando o que foi pra aquela cena, sabe, acho muito justo, foi essa cena de rapper mesmo, pesado, sabe? Sei lá, não pesado, né? Mas enfim, quase de um underground que virou mainstream, uns caras também radicais si mesmos, né? De umas pessoas afirmativas, né?
É, não, e uma galera que tá ensinando a pesquisa, né?
Total, não, e uma galera higiena mesmo, né? Você vai falar o quê? Do Dila, mas... né? Que é um dos caras também.
Não, claro,
lá,
mas Dance, eu digo isso, que, pô, tipo, eles têm essa característica de descobrir coisas novas, né? De
total.
Ir nos recontos,
não, e de fazer o caminho radicalmente próprio. Se foi feito assim, já é desinteressante, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Os discos do Medley eu não acho todos legais, sabe? Tem vários que são mala de ouvir, sabe?
Uhum.
Mas, mano, sempre tem umas ideias que o cara tira.
Não,
nossa, como
acerta,
é que ele...
Né?
É,
baixo,
é,
né?
Realmente, o cara é isso também, vive de vender beat pra fazer um beat.
E
assim,
outra, né? Pô, você vai ver, todos os discos que o cara lança, o cara lança mais de um disco por ano. Tranquilo.
Total, não, imagina, o Medley lança 1000 mixtapes, 1000 coisas, a Stone Throw lança toda hora, essa série aí, Medicine Show, foi, eu acho que 8 nesse último ano que ele fez aí, um dedicado ao Brasil, só dele de colagens de vinil.
Exato.
Bem louco também, bem interessante, mas é que nem, sei lá, os discos de jazz, eu aposto que o Seth Latif deve ter uns discos insuportáveis, assim, sabe, de herméticos, e ao mesmo tempo, assim, eu não vou deixar de ouvir, sabe, assim, eu tô lá,
claro,
tipo, tô junto,
claro,
sabe.
Claro.
Mas é...
E aí o Verocai falou que vem, né?
Falou que, ele tá morando lá no Rio e, enfim, tem essa história dele fazer esse show aqui e ele falou lá que vai fazer. Vai fazer no Sesc ainda, tá fechando a data e tal, mas ele já falou lá pra geral que provavelmente é em abril, tava falando talvez nesse Belenzinho, mas parece que abril vai ter um show do Verocai com orquestra. Vai ser a primeira vez que ele vai tocar esse disco no Brasil, né?
Uhum.
Também tem a segunda metade do filme do Verocai, não é tão legal porque tem umas músicas novas. É legal pra ver o que o Verocai tá fazendo hoje em dia, mas realmente não tem o mesmo poder das músicas do disco de 72, ou enfim, coisas da época ali.
Uhum. E aí não dá pra saber se ele vai fazer nesse show uma coisa que seja só o disco.
Ah, deu pra entender que vai ser esse mesmo show, assim, que ele mistura, né? Ele pega as faixas do disco e dá um novo recorte, assim, né? Tanto que
ele toca na ordem?
Não. Não. Tanto que o disco abre com a música bem lenta que ele canta, esse... Não sei no show, né? Acho que o show deve ter sido como filme. Esse momento dele cantar é meio no meio, mas é muito bem colocado, assim, sabe? É um show muito bem dirigido mesmo, assim.
Entendi.
Flui muito legal, assim, é muito bem, é muito respeitoso ao disco, mas mostra uma outra linguagem. Então tem pequenos beats que às vezes foram sampleados, tem uma, sabe, assim, nem, não lembro se tem de repente segura por mais tempo, mas tem um pouco mais de destaque, a bateria fica mais alta, você saca realmente o que foi o beat que o cara sampleou, sabe? Tem bem um... É um show amarradinho, assim, dirigido legal e tal.
Uhum.
E aí vai ser legal fazer esse show aqui. Vai ser, pô, um negócio impressionante, porque eu lembro que eu entrevistei ele em 2006 eu entrevistei o Arthur, eu fui lá pro Rio. Curiosamente, eu fui pro Rio originalmente pra entrevistar Paula Toller, pequena nota de rodapé pra Folha fazer uma matéria lá. E aí fiquei lá uns dias a mais justamente pra falar com ele, fui lá na casa dele e ele ainda, foi uma coisa que foi muito legal de ver, porque ele ainda tinha uma coisa meio pesada, sabe, meio sorumbática, se você ver. O disco já tinha sido relançado em vinil, numa tiragem pequena pela Ubiquiti lá fora, mas ainda não tinha muito culto, sabe, as pessoas estavam começando a se ampliar, era uma coisa que os DJs conheciam, mas... Não tinha. É, a palavra não tinha se espalhado, sabe, assim, quando acontece isso. E ele ainda tinha um certo amargor com algumas coisas, assim, sabe? Ainda falava meio tipo, fui negado. Um pouco como às vezes o Tom Zé dá uma exagerada também nesse discurso. E foi acontecendo tanta coisa legal com o Arthur, começando com o Timeless e toda a repercussão que isso deu, que nesse dia ele estava tão sorridente, estava esfuziante, contando minha história sobre o Erlon Chaves, sobre o meu nascimento, sabe, falando realmente esse disco, eu tava louco, é uma maravilha, sabe, uma coisa, pô, muito legal de ver, assim, sabe, quase satisfação de ver, sei lá, um cara como, sabe, assim, o Genesi, sabe, assim, fazendo um show bonito, você fala, pô, que legal, o cara lá, tipo, todo mundo se ligando que o trampo é legal, sabe, só que a diferença é que o Verocai é 40 anos depois, tá ligado, muito louco.
E... bom, e aí...
E também o Mulato, né, teve o filme, e é outro que foi confirmado, foi legal, isso que terminou com essa... O dia que eu fui lá, que foi a recepção do Verocai, terminou com o povo falando, legal, então esse ano vai ter dois terços do Timeless, vai ter o Verocai e o Mulato tocando no Sesc. O Mulato, né, você viu, tá confirmado já, 19, 20, né, 18,
19. 19.
No, de março no
Sesc
Vila Mariana, pô, putz, vai ser
imperdível.
Imperdível, show
e,
do.
E ao mesmo tempo é aquele papo, começa a vender dia 1º de março.
É isso, é nisso.
Vai acabar dia 1º de março, você pode ficar tranquilo.
Pois é, né? Eu fiquei conversando com todo mundo, pô, que legal, vamos ver como é que é a procura aí desse show e tal. E realmente foi. Tá rolando uma comoção pra ir pro Rio, assim, sabe? Eu até ouvi um papo que seria legal tentar, mas houve umas, não sei, ouvi um papo de umas dificuldades burocrática, sabe, assim, de contrato, de coisa, tem processo, também tem que ter uma certa exclusividade ali.
Uhum.
Então, não sei se vai ter no Rio como algumas pessoas querem, mas achei legal só de ter um movimento disso, né? O Mulato
claro.
É incrível mesmo, ele
claro.
É um músico muito especial, assim.
Uhum.
E dizem que não é conhecido, mas no fundo todo mundo conhece, sabe? Assim, você põe, a pessoa tá ligado, todo mundo meio conhece em segredo, é uma coisa que realmente tem...
Ah, tem a parada do Broken Flowers, né?
É, o Broken Flowers realmente tornou ele assunto,
é
né?
É um hitzinho ali que, tipo, a hippiezinha da Vila Madalena conhece. Só o groovezinho
claro,
lá,
né? Vila Madalena.
Pois é, mas de cabeça assim não vai lembrar. Você falar o nome assim, ah, Mulato, ah, quem? Okay. Aí você toca esse riffzinho aí.
Tem vários hits do Mulato, na verdade. É incrível, é muito legal. Tem super a ver com o Donato, né? Ele veio um encontro entre os dois. Donato e o Mulato é uma coisa meio de existir no seu próprio tempo, uma coisa de dar vibe, ele tocar instrumentos diferentes, sabe? Assim, tipo, meio descolado, meio lento, meio jazz, sabe? Assim, um tempo próprio, muito, muito legal, assim. E, pô, vai ser emocionante ver esse show, é muito legal, né? Que temporada incrível, né?
É.
Isso é Flatif, antes já veio o Ornette, o Faroá, você viu o Ornette, né? Eu acabei não vendo.
É, o Ornette foi incrível.
Que temporada, você acha que
não, é aquele papo, não é temporada, né? Eu acho que o Brasil tá numa fase boa mesmo,
uhum.
Né?
O Femi, né? Tocando o Sesc Santander, o Sesc tá arrasando aí nesses shows bons.
Eu fui sexta-feira aí no show do LCD Sound System.
Pode crer.
Que foi lá na...
do hipsterismo.
Total. Engraçado, assim, porque eles estavam dizendo que o lugar, o show era num lugar que era tipo, chamava Warehouse. Seria um anexo da Pachá. Mas aí, qual a descoberta na hora que eu chego lá e é a própria Pachá.
Onde é a Pachá?
Com outro nome, ali perto de ser a Jéssica. Ali,
quase... Perto do The Week ali? Não é The Week?
The Week não, pra lá ainda, cara. Quase no... na ponte do Jaguaré ali. Saca? É longe mesmo. E aí, assim, eu já tinha ido na Pachá uma vez pra ver o Too Many DJs. Foi tipo uma piada, assim, porque a Pachá ela tem a pista e tal e tem uma área maior. Muito maior do que a pista, que nesse show do LCD estava meio desativado. Mas um monte de balcão que fica um monte de coisa, além de bebida e tal, tem um monte de comida sendo vendida. Então tem uma galera que tipo, passa a noite lá e é um clima shopping, saca? Tipo, a galera fica na pista e aí quando eu fui ver, tipo, era uma briga por minuto, sem brincadeira.
Uou.
Bizarro.
Mas era um pouco fã do LCD, tava galera.
Não dá nem pra comparar, tô falando da outra vez que eu fui, que era a Pachá e tal. E até rolou esse papo aí, que tipo, eles mudaram o nome pra Warehouse e aí tipo, não se sabia responder se era porque o público do LCD não iria se fosse na Pachá, que eu acho que é o maior papo furado, ou mais provável, que a Pachá não queria ser associada àquele tipo de público.
Uou.
Mais hipster, né?
É só pra deixar mais hipster. Warehouse. A onda é essa agora, festa em warehouses na Europa, bicho.
Enfim, tava todo mundo lá, todo mundo foi nesse show, o show foi demais. Só a merda aí que roubaram meu celular e tipo, fim da picada, né? Na porra de uma casa, tudo
caro. Vai bater
caro.
Na tua carteira, assim?
Tipo, passando a multidão, passei a mão e pá, cadê? Não tá lá, tô frustrante, assim. Aí tu fala com segurança. segurança vira e fala, ah, tu viu quem foi? Ah, não dá pra fazer nada. É, paciência, né? A minha única decisão é, tipo, não vou mais nesse espelunca, né? Que tem neguinho que bate carteira, enfim. Atravessar a multidão, já atravessei
você
multidão.
Foi revistado pra
entrar? Fui, mega uma revista.
Isso é um saco, né, mano? No lugar que.
E uma revista bizarra, saca? Tipo, tinha umas minas reclamando, assim, que, tipo.
Pô, eu acho que a última vez que eu fui num lugar assim, que eles vão aguentar, eu já fiquei meio longe. Eu falei, meu, acho que eu não, que não, sabe? Acho que eu não volto.
Era uma onda
aqui,
de não, tipo, ah, abre o maço cigarro aí, tipo, bate o cigarro pra ver se cai alguma coisa, saca?
Ah, você tá zoando?
É, nesse naipe, assim, muita nóia, muita nóia. E caraça, né? Preços pra achar, né? Tudo caro. Enfim, mas isso não tirou...
Ah, mas, mano, acho que não existe mais dúvida que Índia é um mainstream, né, cara? Já é, tipo...
É, não sei se é o novo, né? É um dos novos, né? Não dá pra se dizer que, tipo, a Pachá não é mainstream, entendeu? Essa é que a gente não conhece quem toca lá.
Claro, no sentido que tem vários mainstreams, né? Mas é isso, Índia é muito grande, cara, já é tudo.
Não, mas é aí que eu acho justamente a história que a gente tava conversando antes de começar a gravar. Que é o papo do Arcade Fire ganhar o disco do ano do Grêmio. Saca? Eu acho que é basicamente isso, por quê? Porque já tem um culto gigante. Tem uns caras que daqui a 20 anos vão querer ver o Arcade Fire 20 anos depois, só que é do Grêmio.
Mano, já virou um super pastiche sonoro. Tipo, tudo, é, tudo tem o mesmo som, cara. É tudo a mesma coisa, tudo mesmo, é construído na mesma proposta, mesma piada, mesmo tipo de letra, mesmo tipo de tipo dinâmica, o volume aumenta no refrão, o jeito que vem. É o Adnê, tá ligado? Tipo assim, na real aquilo você pode fazer, sabe? Você vai 5 templates daquilo.
Adnê,
e é tudo,
sabe?
É o quê?
Only Iron.
É, lógico, lógico. Lá.
Dick in the Box.
É, total, total. Todos que fizeram Chronicles of Narnia, é genial. O próprio Flight of the Conchords já é um pouco isso, né? Enfim, é pra um outro approach, mas já exemplifica isso, assim, já é uma grande...
Aí, ao mesmo tempo, você tem umas bandas, tipo, sei lá, o Weezer é meio precursor disso, mas, sei lá, o Clarkson, saca? São as bandas que são como se fossem seriados mesmo,
é
sabe?
Meu, essas pessoas já são tipo o Chico César da música americana, sabe assim? Tipo, eu adoro o Chico César, na verdade, sabe assim? Apesar de ser a coisa mais uncool do mundo, adoro se como figura, sabe assim? Sei lá, mas é... Já sou meio pastiche, sabe assim? Já é meio tipo mais um elemento, sabe, daquilo, assim? Mais uma variação sobre o mesmo tema. Uhum. O próprio Lenine, sei lá, que também tem altos méritos, mas já tem um som meio... Querendo entrar pela panela, sabe assim?
Entendi.
Emulando uma panela, emulando um universo.
MPB, né?
Opa, fechamos a janela, que caos, que a chuva tá vindo. Mas o. Me parece assim, da mesma maneira que a gente faz, tipo, tudo. Essa meio que nem o Balan Sebastian, sabe? Assim, que tinha um lance quando eles surgiram, que tinha uma imagem do anti-marketing, mas era totalmente marketing, sabe assim?
Claro.
Sem crítica, só uma, enfim, uma avaliação, é. Achava legal, acho bonito ainda as
caras.
Tem o quê?
Não teve como fugir disso, né? De chegar uma hora de todo mundo saber Tiger Lily de cor.
É, mas é legal eles assumirem uma cópias. Hora, entendeu? Qual seria o caminho? É isso, entendeu? O que eles poderiam fazer? Assumir.
É, mas hoje em dia você tem algumas bandas que estão mudando essa pegada, né? Sei lá, você tem o próprio XX, claro. Ou aquela outra banda sueca, o JJ.
Ah, todos
eles têm uma coisa
de
tipo o The Knife, manja, não sei se conhece. Uma banda suécia também. Que eles tipo, tem, sei lá, duas fotos de divulgação e as pessoas não sabem o nome completo dos caras, sabe?
É, enfim, mas aí.
O White Stripes era um pouco isso, cara.
Isso é a mesma coisa, é isso que eu tô falando. Isso que eu falei do Lance Sebastian, do anti-marketing é um marketing. O Arcade Fire não é tipo assim, não é 0,01% inovador em nada. E não é nem questão de ser banda boa ou ruim, entendeu? É o questão do lance que eu falei do Bruno Mars. Tipo assim, tanto faz, entendeu?
Você
tá buscando pôr uma carne de Fetini e Lobson, acabou, entendeu? Tipo assim, pra usar uma frase radical aqui da de jornalista, é uma coisa que, tipo assim, já virou, vamos brincar em cima disso, mas já é tudo a mesma coisa, sabe?
Uhum.
Quem nega, nega a mesma coisa.
Não, mas eu nem acho que o Arcade Fire tem de negar, pelo contrário, eu acho que o Arcade Fire é uma parada muito de manter a tradição, é mais do que o tio, saca? Não é uma coisa tão pop, pura e simplesmente. A negócio tem a ver com, sei lá, Bruce Springsteen, tem a ver com Elvis Costello, manja?
Uhum.
Uma coisa dos indies, um cara que em outra época seria uma coisa completamente alternativa e virar e falar, não, eu posso ser pop. Eu posso virar e tocar em rádio, entendeu? Eles nunca esconderam essa vontade de ser maior do que eles realmente poderiam ser, entendeu?
É, enfim, e tudo bem, né, cara? Isso faz parte, sabe? Mesmo os rappers, entendeu? Os rappers fazem um encanto, criam
o
tal do encanto que eu falei, falando de
hip-hop,
sabe?
Cria
sua
uma...
vida, com a auto-indulgência absoluta.
Não, o lance é que eu acho que é basicamente isso. O hip-hop cria ali nos anos 90 um template de pop que é tipo, ah, você pega uma frase, e repete ela várias vezes.
Qualquer
cima
canção.
De um beat, entendeu?
É menos.
É, pois é, mas é menos do que uma canção, entendeu? Tipo, não tem arranjo, não tem refrão, saca? É tudo muito minimal, é quase um jingle.
Poxa, eu acho que é muito interessante a cena que veio no começo dos 2000, que era uma coisa quase microscopicamente celular, sabe? Assim, a música, tipo, Toxic, sabe assim? Um riff, lembra aquela One Thing? Acho que era a Marie, o nome da mina? One Thing, que era um... Era tipo um break do Meters, era, sei lá, 5 segundos de um break do Meters que os caras se reproduziram. E é genial, sabe?
Não, o Farrell.
É, exatamente, tudo que ele faz. Exatamente, tudo do Farrell. Exatamente. O próprio Timbaland nos melhores momentos. É que ele deu uma, enfim, virou commodity barata, demais, né? Mas é, de qualquer maneira, o começo dele realmente é exatamente essa célula, sabe assim? Um timbre, mesmo aquela. Sabe, do
Drop Like It's Hot.
É, mano, o que é isso? É nada. O cara construiu uma música foda em cima de. E esse som e um. Cara, tipo assim, chegou pra célula da parada. Assim, é o menor elemento possível de, tipo. E sei lá, entendeu? Isso representa tudo, sabe? Acho que foi a última coisa que realmente me levantou.
Não, mas o ponto é justamente esse, assim, que tipo, se você volta pros anos 80, que é quando a matriz disso foi criada, com o próprio hip hop, com as coisas que estavam ali na. Que é basicamente o que aconteceu depois da discoteca, né? Que é a Madonna, o Prince e o Michael Jackson. E o hip hop.
É, tem um lance que os anos 90 foi o ano de tipo, tudo ser recombinado.
Não,
né,
mas
cara?
O lance é que nos anos 80. Ainda não era essa matriz, tipo, o Michael Jackson não era só um riff. Ele era uma canção. Tinha começo, meio e fim, você tinha um arranjo, você tinha uma. Saca?
Claro.
Quando vai pro pop puro e simples dos anos zero, que é o Timbaland, que é a Britney.
Existe que é pop puro e simples. Isso também já tipo, destruiu, sabe? Assim, se tipo hoje em dia o. Sabe assim, o Strokes é uma das bandas maiores do pop em todos os sentidos, sabe? Assim, tipo. E sei lá, não existe mais isso. O que é,
assim,
sabe?
Não dá pra comparar o Strokes com o Justin, por exemplo. Ele é grande, mas não é tão grande.
Ah, não sei, cara.
Ah, não é, cara.
Em termos de percepção midiática, é igual, cara. Talvez seja, tipo assim, talvez seja mais show, tenha mais público, não certo.
O Strokes ganhou um Grammy de melhor disco do ano.
Quem?
O Strokes.
É, então.
Entendeu? O ponto é esse, só que, tipo, tem uma nova reconfiguração do mercado que eu imagino que é justamente isso. Os caras da indústria fonográfica falando assim, bom, então tá, vamos voltar ao jogo. Vamos pegar os artistas independentes que estão mais ou menos maduros e vamos pegar pra gente. Que daqui a 20 anos esses caras vão estar bons ainda, saca?
Não
é um monte de gente sem
rola. Já tá meio terceirizado, né? Todo mundo já tem sua produtora, já faz.
É, cara, mas eu digo assim, um cara que lança um T-Pain, por exemplo, um empresário que chega e pega o T-Pain e vira e fala, saca, que é o cara daquele. Lo, que eu acho bonzão até. Mas o cara que tem o T-Pain, ele tem 30 sub-T-Pains.
Uhum.
Pronto pra fazer comercial, pronto pra fazer jingle pra rádio, pronto pra fazer aparição em talk show, o que for, saca? E tá tirando esse poder da indústria fonográfica, entendeu?
Uhum.
Saca? Tipo, o Ozzy que seja, quando ele cria, transforma a família dele num reality show e a filha dele vira um artista, saca? Ele vira pra indústria fonográfica e fala assim, ó, pau no seu cu, ó, eu tô criando os meus artistas aqui. Saca? Eu não preciso de vocês pra isso. E aí é o Grammy, né? É bom lembrar isso, que é o prêmio da indústria fonográfica. De quem ainda grava disso, ganha dinheiro com isso. Os caras virando e falando, bom, então tá. Pô, o Arcade Fire é da Merge, cara. Gravador de Super Chunk, saca? O Mac, que tocou aqui em Piracicaba, em Londrina, deve estar montado numa montanha de dinheiro agora, e felizão, e topando um monte de acordo pra fazer trilha sonora. Você acha que não, cara? O que vai acontecer a partir disso? Você
acha que não tinha história que ia voltar? Não vai mais agora.
Eu vi show 10 anos passado.
Super Chunk.
Bomzão.
É engraçado, né? É muito louco, né?
Só um detalhe aqui, eu vi o show do Super Chunk no show de 21 anos da Matador, né? Todas as bandas tinham um hold. O Super Chunk passou o próprio som, cara. Cara, e aí tem outra coisa louca que eu pirei, assim, saca? Porque, tipo, eu lembro quando eles vieram aqui da primeira vez, em 98, eu acho. E eles passaram por Piracicaba na época que eu morava em Campinas. E eu fui lá no Blue Galeria, que era o espaço onde rolou o show. Um kifo, assim, pô, tipo, São Paulo nunca deve ter tido nada tão pequeno, saca?
Pode crer.
Era tipo um Milo, assim, saca? Um pouco maior do que um Milo, vai. Mas, tipo, imagina o Super Chunk no Milo, né? Uma coisa.
Fechar essa
coisa. É, eu vi. vai mudar de lugar, né? É. Depois a gente fala disso se der tempo. Tá bom. E aí eu lembro que eu pedi para os caras fazerem segurarem umas plaquinhas escrito trabalho sujo, assim, sabe? Os caras do Superchunk, o logo da semana era os caras do Superchunk segurando isso.
Pode crer.
E aí eu lembro quando eu vi o Batério, eu falei, não, Batério é hold. Porque é muito novo, cara. Ele é muito moleque. E aí eu fui ver, cara, depois, não, era o mesmo cara. Era o mesmo cara que tocou aqui no Brasil. Ele tinha tipo quase 40 anos, mas uma cara de 18. E não só isso, no dia seguinte do show do Superchunk, eles faziam uma gracinha lá nesse show de 21 anos da Matador, que foram três noites, né? E aí toda noite tinha alguém que era o MC, era o cara que apresentava. Então, na primeira noite foi aquele cara do Doc Jensen.
Da
Entertainment Weekly, que eu achei chataço. Ele já tinha aberto o show do Pavement no Central Park, que eu vi, tinha achado mó vexame. E ele repetiu piada e tal, achei bem ruim. No segundo dia foi o Bob Nastanovich do Pavement, que é o cara que fica berrando, né? Aquele malucão lá e tal, gente boa.
Engraçado, né?
E no terceiro dia foi o melhor, que é o batera do Superchunk e um outro cara que era de uma outra banda também, mas já a banda acabou. Então, uma banda que, tipo, se eu falar o nome, você vai lembrar, mas é uma banda indie dos anos 90. E os dois fazendo uma duplinha de stand-up, assim, sabe? Tinha uma hora que esse batera do Superchunk ficava tirando onda, que era o Steven Tyler. Não, o Steven Tyler não, o Gene Simons, o Kiss. E aí falando assim, ah, como é que a indústria fonográfica tá mal? Você tem que saber ganhar dinheiro de qualquer coisa. Você quer saber tal coisa? Se você quiser saber tal coisa, você vai ter que me pagar. Aí, putz, quanto? $1. Você tem $1 aí? Não, então você não vai saber, não vou contar. Vai ficar todo mundo frustrado contigo porque você não vai pagar $1. Claro que você vai pagar $1. Tá, toma aqui $1 então. Aí ele fala uma merda. Ah, tá vendo? Eu falei uma merda, viu? Falava outra coisa. Você nem sabe. E aí zoando com todas as bandas indies, assim, ah, essa banda aí parece tal coisa, como se fosse o próprio cara do Kiss. Resenhando o Yola Tame, imagina.
Pode crer.
Total, aquele clipe de Sugar Cube, né? Sugar Cube, que é o clipe da
Sugar Cube, é. Que aparece, não é o...
É, tem um cara que é o...
Professor, o Kiss, né? Professor.
Ele tá maquiado de... Mas não é ele mesmo, não. Ele, depois, ele foi fazer um reality show, né? O Gene Simons. Que é esse cara...
Simons, né?
É, Simons, é isso. É, que é... Escola do Rock.
Family Jews, não teve uma outra coisa assim? Um deles fez
não sei,
isso?
Não sei.
Não sei se era o Simmons, mas um desses caras lembro que teve. Tipo, Family Jews, que era um Osborne, teve um monte, né, de assim, produto. É meio isso, né? Tipo, repetição, né? Na indústria pop, você mesmo fala isso, né? Pop é repetição.
Pop with itself.
É. Uma parada, tipo, sei lá.
E aí, de show legal também, aí vai ter o show do National, você manja?
Nossa,
não. É bem boa essa banda.
Sabe? National, eu lembro da banda brasileira lá. Né?
Não é o National da Bizarre. Como é que era o nome?
National, né?
Não, mas como é que era o nome dos discos e tal?
Ah, putz, tem...
Vários projetos.
É, tinha, eles lançaram dois discos de uma vez.
O Aguinaldo e o Glauco.
Exato, o Aguinaldo e o Glauco.
Dois, é muito legal. Isso.
É demais, o National é muito sensacional.
A música do Farinha.
É, a música da Cintia, tem muito engraçado. Tinha um disco que era o cover, National faz cover do 433 do John Cage, você chegou a ver esse.
Que era uma coleção, né? Essa aí foi uma época que eram 9 discos ao mesmo
não,
tempo.
Não, foram 12 discos ao
12,
mesmo tempo. 12, cara. Eram 12 ao mesmo tempo. E num deles tinha essas músicas aí do Farinha e tal, num do Músicas para Mutantes, sei lá, nem lembro qual era o nome. Mas aí o do John Cage é muito legal, que eles eram aqueles CDzinhos transparentes, tá ligado? Que é sempre a ponta de quando você compra aquelas caixinhas, eles deviam ter um monte, fizeram. Tipo, a caixinha transparente, tudo branco, só um adesivo transparente na capa escrito, assim. Então você só lia, sei lá, cover 433 John Cage e era tudo transparente, sabe? Muito legal, assim. Pô, muito legal, um trabalho legal mesmo, sabe? Assim, interessante, obra de arte mesmo.
Uhum.
É, pô, é uma praticamente uma instalação artística pelo meio da
portátil.
Música, é legal, exato. Acho, pô, muito interessante mesmo.
Mas o National que eu tô falando é uma banda americana, que é uma banda que já tem uma carreira indie aí há um tempão, e de um tempo pra cá começou a ficar grandinha. Não chegou a ficar do tamanho do Arcade Fire, mas é uma banda que tá crescendo cada vez mais. E tem um vocalista ótimo, eu não lembro o nome do sujeito agora, mas tem um time de voz fodão, assim. Eu vi uma vez um show deles em Lisboa. Num lugar que chamava Aula Magna, na Universidade de Lisboa, que era o lugar onde rolava as apresentações de doutorado. Então era um lugar que era tipo um auditório, todo metido e tal. E aí eu deixei pra comprar o ingresso na hora e eu tive que comprar o ingresso mais caro, né? Que, sei lá, era 35 euros, que ia dar 100 reais, né? O ingresso mais barato pra ficar ali na parte do público era tipo 8 euros. Aí eu tive que comprar o ingresso mais caro. E o ingresso mais caro, né, era simplesmente numa poltrona, cara. Tipo, da largura de sofá, assim, cara, na rua. Cara, e a poltrona ainda girava, do lado tinha um bar, você podia pegar, assim, nossa, tipo, que... do lado do palco, muito na cara. Porque era, tipo, justamente isso, né? Era o lugar em que os caras iam defender tese de mestrado, né? Tese de doutorado na faculdade.
Você lembrou aquele bolinho, tá ligado?
Oi?
Bolinho, tá ligado? As pessoas nem se mexem, ficam ali.
Ah, sim, mais ou menos sua vibe. E aí, no meio do show, esse vocal... pela plateia, saiu pisando nas poltronas, entornou uma garrafa de vinho na cabeça. Ele é super passional, assim, eu não lembro, um cara bem bom, cara. A banda é engraçada que tem dois times de dois irmãos. Olha só que louco. Tem dois que são gêmeos e tem outros dois que não. Sabe?
Louco.
Então, e aí tem um outro cara e o vocalista. Bem boa a banda, e agora eles vêm tocar aqui porque tá rolando... o Lollapalooza no Chile, né, em abril.
Ah, acho que aí tem muita gente que vai vir aqui.
É, pois é.
É, virou mó... Ah, eu acho legal até ser, tipo, em lugares como Pachá, porque, sei lá, pelo menos é um lugar diferente. Eu acho que... às vezes eu me sinto tão sufocado em São Paulo, sendo uma cidade tão gigante, tantas pessoas de tantos lugares,
tá mudando,
e sempre nos mesmos lugares.
As festas. Tá mudando, cara.
É, enfim, por mais bizarro que seja o Pachá, nem fui mesmo. Eu vi o show lá do Coco Rose, acho que foi no... The Week.
Um bom lugar pra show.
É, enfim, meio bizarro tudo ali, mas pô, foi legal, sabe? Foi um evento massa, assim, foi tipo legal.
The Week também rolou o Franz.
O próprio Franz, eu vi ali no Barra Funda, aquele lugar, aquele Espaço das Américas, é isso o nome daquele lugar?
É, isso. O
que foi isso? Teve um fã festival?
Motomix. Né?
Pode crer, olha só.
Bons anos.
Pouca durabilidade desses nomes, né? Na memória da gente, ainda bem.
Mudou o tempo todo.
Ainda bem, na verdade. Mas eu, sei lá, acho legal, né, pra ser lugares diferentes, assim, bem interessante.
Não, mas eu acho que isso tá mudando, entendeu? Se for parar pra pensar aí, sei lá, 5 anos você tinha bem menos lugares.
Uhum.
E aí tem justamente a mudança aí do milo de lugar, né?
Pode crer, tudo tá em constante mutação, né? O próprio estúdio mudou, sei lá.
É, não, mas aí o milo aí que eu digo é isso, né? Tipo, não importa onde vai ser, né? O mito do Sobradinho ali ficou,
crer,
né, cara?
Ah, esse ainda eu vi que você postou ainda, o poster bonito da Ângela lá, ainda desenhado.
Vou fazer um Memórias do Miro ainda, um pouco de cara. Na época que eu trabalhava na trama, era muito bater cartão, saca?
Biógrafo de si mesmo.
Oi?
Matias, biógrafo de si mesmo.
É, autobiógrafo.
Matias, vírgula.
Profissão autobiógrafo.
Ponto.
É isso, mano. Eu tenho que tornar minha autobiografia interessante, né?
Pode crer, é isso aí, meu. Cria lenda. As coisas que funcionam assim. Por falar em lenda,
não.
Ninguém criou mais lendas que Tim Maia. Que é, só pra fazer uma ponte, não, não, something completely different. É um dos nossos.
É o Insta Now.
É, pode crer, foi com essa ideia. A gente tem que lançar essa campanha, Matias. Lança aí no sujo que você consegue. Boa. Instant and now for something completely different.
Aí um pezão, né? Que entra. E aí?
Now for something completely different.
Tim Maia, o filme.
Tim Maia, o filme. É muito boa essa. Vai ser surreal, na verdade.
Porque... qual é?
Quem que é o cara? Eu não sei o nome dele.
O
diretor, mas o lance que vai sair um filme agora bem global aí, tipo, meio que adaptado a partir do livro do Nelson Motta, sabe, assim, continuando.
Mas é esse filme mesmo?
É, vai sair um mega filme aí. E aí, o Tim Maia vai ser o Duane, que foi o Duane naquele projeto que eu fiz em 2009.
Que foi o Tim Maia, né?
Que foi o Tim Maia, é impressionante. Eles são realmente muito... tem uma vibe parecida, o mesmo talento que explode o tempo inteiro. Você tá com um monte de instrumento.
Boa, marido.
Canta. Ele é marido da Maria Naidar.
Isso.
E ele era, na verdade, de uma banda. É engraçado que o Omelete falou disso, né?
Forra Sacana.
Forra Sacana, exatamente. Aí o Omelete falou que o Duane ia ser, e um monte de gente falou que absurdo, o cara do forró, não sei o quê. Que é uma bobagem, né? O Duane, enfim, era, tipo... é muito legal, na verdade, Forra Sacana. Tem essa camada pop, né, da época e tal. Mas, tipo assim... não, muito legal no sentido. É uma parada, sei lá, entendeu? O Duane tem maior ligação com o lance, sabe? Tipo, não é um... sabe? É legal. O Duane é um cara com uma puta musicalidade particular, sabe? Assim, tocava com a... sei lá, Cabete Carvalho com 12 anos, sabe? Ó.
Começou bem, né? Blum. Não foi.
Isso aí.
Vai lá, faz sua resenha ao vivo aí.
Sempre uma palavra, tudo bem? No máximo vai ter três palavras. Essa até agora em uma. Dubstep. E tá cara, né? Não parece que eu sou descrito, tá cara? Tô brincando, imagina. Acho que tá cara mais interessante. Bem sintetizado, bem interessante. Mas o...
Vai pirar esse descarte, viu?
Interessante, cara, vai ser legal ouvir uma coisa, desculpa. É que, sei lá, o Anthony é um meme um pouco over, tipo Anthony, sabe assim? Eu amo, e Anthony eu realmente gosto muito da música, mas eu não consigo ouvir que me cansa, o Red Hat mais ainda. E o...
Mas aí qual que é? Descobriu aí o nome do diretor?
Não, o lance que o Alice Braga vai ser esse, foi o lance que eu vi no Omelete, que foi a publicação aí da notícia tornada notória, que o Alice Braga vai fazer supostamente uma mulher do Tim Maia, que eu imagino que deva levantar mais, né, mais destaque que as outras. Tim Maia teve algumas mulheres, mas...
Vai ser um mashup de várias mulheres do Tim Maia.
Total, Alice Braga vai fazer essa mulher. O diretor é o Matheus Lima, Mauro Lima.
Sei lá.
Do Meu Nome Não É Johnny.
Ah, sim. Eu vi esse filme e achei chatão. Achei chatão,
assim.
Achei chatão.
É da turma publicitária, né? Mas
é,
faz
mas
sentido,
achei
cara.
Triste, assim, saca? Tipo, Celto Melo, mais Celto Melo possível.
Cara, mas
saca?
É, mas esse filme, cara, você acha? Alice Braga de Mulher do Tim Maia.
Não, não tô falando
ele vai
desse,
ser, não, mas eu tô querendo dizer, a tradição é essa, entendeu? A tradição, toda a nossa, mesmo a própria, sei lá, Heitor Dalí, toda essa galera, é impecável. Eu nem vi Meu Nome do Gênero, eu tenho certeza que deve ser, tipo, brilhante, sabe? Você deve ter spots de luz e os carros, o capô dos carros deve brilhar, sabe? Assim, já vejo ali, tipo, como a cadeia deve ser bem, sabe, recriada. Essa geração publicitária tem um lance quase virtuosístico, sabe? Assim, na fotografia, na parada. O próprio Bruno Surfist tinha. E o lance, cara, é que é o mesmo.
Cara, mas
do pop,
o meu bode não é esse, cara. O meu bode não é a estética. Eu não tô nem aí pra estética. Eu acho que, tipo.
É a previsibilidade.
Teve um
parada,
filme que eu adorei, um filme brasileiro que eu vi outro dia. Vi outro dia, cara. Vi no Réveillon. Só passava Globo onde eu tava na praia. Eu tava de bobeira à noite, tá chapado, tinha passado o dia inteiro na praia, VTV. Tá passando Se Eu Fosse Você, do Daniel Filho lá, com o Tony Ramos e a Glória Pires. Filmão, filmão.
Cara, é isso,
tipo,
né? Torrentes, tipo, mano, você é fácil, cara. Você acha que as pessoas não sabem, cara? Os normais, o próprio Fernando Ayang, o menino dela, eles acham que eles não sabem fazer? É legal.
Os normais, eu acho nota 10, cara.
O próprio Cacete do Planeta, mais que diga que foi desgastado.
Não viu o filme?
Não viu o filme também. Estou querendo dizer, na TV, no cinema, é possível. Qualquer coisa do Gail Arraes, entendeu? É possível sustentar uma qualidade. Eu vi outro dia um episódio muito legal do Comédia da Vida Privada, que era, acho que, do Núcleo Gal Arraes, da época ali, logo depois do TV Pirata, com o Marco Nanini, era bem na extensão do TV Pirata, né, pelo que eu me lembro ali daquela geração. E simplesmente dedicados a pequenas crônicas, pequenos contos muito interessantes. Tinha um que chamava A Grande Noite. Pô, até procurei, parece que não saiu no DVD, não achei no YouTube, queria ver se pintava aí em algum lugar, se procurar aí nos Orkut da vida, nos torrents de piratear o que não existe disponível oficialmente, né? A boa pirataria. E simplesmente bem narrado, assim, bem amarrado, tipo, até como, sei lá, essas adaptações recentes de Machado de Assis e coisas do tipo, são interessantes, quaisquer adaptações, mas ao mesmo tempo carecem também de uma certa, de um certo vigor também popular. E o legal disso é que tinha os dois lados, era inteligente, interessante e ao mesmo tempo simplesmente universal, assim, no humor, no approach, sei lá, uma coisa que é Grande Família, sai de baixo, tem uma comunicabilidade, digamos, mas é raso, né? É um humor previsível também, simples.
Desculpa,
sabe, comédia da vida privada, aproveitei pra comentar, eu vi outro dia no...
É bem bom.
É muito bom, e eu vi um episódio com o Marco Nanini, chamado A Grande Noite, que era...
Você já falou?
Falei. Tipo, esse ouvinte pra pegar o detalhe, mas só pra comentar com você que era. Tô comentando como pode ser simplesmente interessante, inteligente a TV.
Não, cara, o próprio...
E Pô, e pop,
o próprio Daniel Filho, cara, a história do cara é isso, né, meu? Você vai pegar, meu, o cara fez Confissões de Adolescente, ele fez A Vida Como Ela É, cara. A Vida Como Ela É é melhor ainda do que a Comédia da Vida Privada.
Ah, A Vida Como Ela É, confundi, esquece tudo, exatamente.
A Comédia da Vida Privada também é muito bom.
Confundi tudo,
cara.
É A Vida Como Ela É.
A Vida Como Ela É,
o episódio
da
Grande Noite. Parece que não tem no DVD esse episódio, é um episódio incrível, de sonho dentro de sonho, um negócio assim muito rico. Que o Marco Nanini, ele dorme, ele é um pianista numa vida, assim, ele acorda, entendeu? É muito legal, você não sabe qual é, sabe? Assim, ele fica, não, isso aqui não é real, agora eu preciso dormir. Tem uma hora que ele meio que quebra a quarta parede, sabe? Assim, cada vez que ele, tipo, você não sabe quando ele sonha, quando ele tá acordado, quando ele tá sonhando, ele tá passando de um mundo ao outro, é quase Michel Gondry parado, sabe? Assim,
entendi.
E ao mesmo tempo super sensível, sabe? Assim, ele com uma mulher diferente em cada um,
né?
Um negócio
que eu acho muito acessível também.
Totalmente,
né?
Totalmente, exatamente esse é o ponto, sabe? Assim, as pessoas poderiam fazer, sabe?
Então,
assim,
mas aí eu
todo
acho
mundo
que vale
meio que subestima
até
a inteligência da geral, sabe?
Então, mas eu acho que até vale esse comentário sobre o Radiohead mesmo, sabe?
Direto, assim, pé no peito. Radiohead,
não, exatamente, cara. Porque é uma banda que podia simplesmente fazer a baladinha de sempre, a musiquinha de sempre, o OK Computer mil vezes, entendeu?
É, eles fizeram quase 10
olha
anos.
Olha isso, cara. Olha o que eles estão fazendo, cara. Saca? É uma banda que tá jogando isso pras massas, saca? Eu tava lendo exatamente um artigo na New York que falava isso, assim, que o Radiohead é uma banda que devolve a... como é que fala? A atenção à audição, saca? Que muita gente vai ouvir esse disco mil vezes.
Isso que
ele tem
outras palavras que eu disse que é abstrato.
A proposta do disco é abstrata. Não, esse disco é muito abstrato. Pra mim, ainda tem até essa teoria que o disco não acabou,
porque,
né?
Porque, bom, não tem uma batida 4x4, um baixo constante.
Não, é mais do que isso, cara. Tipo, essa é a terceira. Isso é quase um baião, cara.
Bom.
Não é?
Quase um baião, não sei se eu afirmaria com essa naturalidade, não, mas.
Bicho. Não, e esse título tá rolando aí.
Eu imagino o Duane fazendo uma, pegando essa bomba e mandando ver em cima disso.
Não, e o que eu piro é isso, saca? Tipo, essa música, por mais estranha que ela seja nessa tua primeira audição, é uma música que vai estar numa pista daqui a pouco, entendeu? Vai ter um maluco que vai fazer um remix disso.
Cara, eu não sei, assim, sei lá, talvez eu esteja sendo leviano, assim, mas eu ouvi, sei lá, esse ano eu me dispus a ouvir umas coisas que talvez não tivessem no meu radar e que eu achei realmente abstrato, assim, sabe? Até a própria Georgia Ann Muldrow, tá ligado? É, meu, é super legal. O próprio cara lá que é sobrinho da Alice Coltrane, mano, legal, é Flying Lotus, que tem uma relação com Radiohead, é interessante. O Cold Nine, até uns dois anos atrás, que eu ouvi vários discos.
Mas
dele,
o ponto
e, mano,
é...
aquilo eu achei um pouco abstrato, sabe, assim? Aquilo eu não achei o centro.
Não, mas...
O Radiohead...
Olha, não, mas olha só,
abstrato,
cara.
Assim,
não, claro,
verdade,
cara. Mas é, olha só, cara. Você tem que ver o escopo...
Deliberadamente fugindo
inteiro,
do usual, mas é interessante.
Exato,
isso,
cara. Mas porque ele tá numa escala gigante. Olha o clipe de volta, cara. Olha o que aconteceu com esse clipe, cara.
Ah, meu,
olha
mas
a cara
foi...
de pau de fazer esse clipe, cara.
Cara,
é um clipe coreografado pro cara fodão.
Mas o melhor comentário que eu vi foi que é o Justin do Mundo Bizarro, Justin Timberlake do Mundo Bizarro. Muito bom, porque, mano, é isso. Na verdade, assim, o interessante do Radiohead é isso. Eu acho o Radiohead legal de acompanhar com o, sei lá, sabe, o Snoop Dogg ou o próprio Weezer com a absoluta loucura do Rivers Cuomo, sabe? Assim, mas é...
Não,
é,
mas
óbvio,
aí...
foi o mesmo impulso, entendeu? Foi o impulso revestido do não impulso que virou impulso, sabe?
Não, e ao mesmo
mas
tempo,
é óbvio que é
isso em relação
si mesmo,
ao...
é incrível. O Tom York, tô feliz por ele estar assumindo.
Não, olha só.
Assim, a parada sempre assumiu, mas dessa vez é isso.
Não, não, e cada vez mais, entendeu? E tipo, o próprio fato de lançar um disco
e o bom tom
de uma hora pra outra, como eles já tinham feito no em Rainbow, só que agora cobrando, e aí pode ser que o disco não acabou. Não, aí pensa nisso, cara. Tipo, porque os caras estabeleceram um padrão que, tipo, ah, nunca ninguém tinha proposto esse negócio. Tipo, ah, você pode pagar o que você quiser pelo meu disco online na história da música.
É.
Se a gente for fuçar, cara, tem um monte de gente já fez isso. Um monte de gravadora de hardcore nos Estados Unidos vai sobreviver, assim. Mas os caras viraram e fizeram isso em larga escala e isso virou o método Radiohead de ganhar dinheiro. O Girl Talk faz isso, é a solução Radiohead. Enfim, os caras têm esse mérito de criar isso. Com o lançamento do King of the Limbs, assim, provavelmente em duas partes, Né? Se ele não tiver duas partes, acho que é tipo uma puta oportunidade perdida. Mas enfim.
Ele tem duas partes.
Que
é... 10 polegadas, um disco de 10 polegadas, dois.
Não, não, mas o ponto é isso, cara. Tem um monte de coisa. Diz que você sobe o arquivo em alguns programas, ele aparece 1.1, 1.2, 1.3, 1. até chegar a 1.8. A última música chama Separator e fala: If you think it's over, you're wrong.
É, engraçado, você tem razão, o Radiohead, uma das coisas que o tornam a banda tão interessante é que é esse, por exemplo, os Beatles, eles são legais porque eles são perfeitos.
E eles têm a consciência disso.
É, e tem tudo o tempo inteiro, assim, é inesgotável. Se você quiser, não, tipo... você vai achar outtake de tudo. Você vai ter livros sobre todos os aspectos culturais, você vai ter livro de fotos de todas as épocas, você vai ter dicionário relacionado a isso, você vai ter faixa a faixa, você vai ter camiseta, você vai ter peruca. Existe tudo, de tudo. O fato de ter tudo aumenta muito os Beatles, porque você pode se jogar, entendeu? Sabe? Você pode, tipo, achar significado pra tudo, achar um equivalente pra tudo, um elemento que te agrade, um ponto de identificação com outras coisas. Os Beatles têm isso. E esse elemento é importado de muitas maneiras, em várias coisas, né? O próprio, sei lá, tudo que vem em larga escala tem isso. O próprio Senhor dos Anéis, né? Um culto se alimenta do culto. O próprio Grande Lebowski, sabe assim? O Big Lebowski é legal porque existe um culto. É legal fazer um culto porque existe um culto, entendeu?
Uh-huh.
Ao mesmo tempo que é muito natural querer esse culto. Essa, né? essa combustão também é o que torna, né? Faz o negócio pegar fogo e existir.
Não, mas é exatamente.
E o Radiohead, a proposta de larga escala das coisas. Claro, é o lado lúdico da parada toda, né? Vamos brincar de pop, né? Total, exato. A gente falou bastante disso.
Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de quem eu sou. Saca, imagina o quanto o Coldplay se enriqueceria se ele virasse e fizesse um álbum completamente diferente do que se espera do Coldplay.
Mas, pô, isso não é a máxima da crítica rock? A banda é impossível, ou a banda se repete, ou a banda inventa e não agrada o público, não é?
Não, mas
não é a máxima da crítica rock? Nunca a banda vai
mais
vencer.
Ainda,
se fizer,
cara,
uma coisa, a crítica acusa da outra.
É uma
outra,
máxima ainda mais louca, quase uma coisa de mundo bizarro, cara. É uma banda de art rock pras massas.
Mas, mano, no Roxy Music não era? Eles não estão ocupando só esse...
Não dá pra comparar, cara. Roxy Music era refrão.
Não dá pra comparar porque não tinha tantas pessoas que tinham tanto,
cara,
acesso à música.
Muita gente ouvindo. Muita gente numa expectativa muito grande pra um disco que vem... questionar todas as expectativas.
O Radiohead é uma coisa McLuhiana, né? Que ela é do seu tempo, né, cara? O jeito que usa as próprias ferramentas é o Radiohead, sabe? Uh-huh. Assim, é uma coisa que o Nine Nails faz timidamente, mas também tem esse lado de gatinho sem dono, sabe assim? Do Tom York, que é mais do que o bombadinho do coisa, que é, sabe? Agradabilidade
da parada.
Né?
O indie da parada.
É, exato.
O indie Belen Sebastian, não dá pra dizer que ele foge.
Eu acho que é uma outra coisa, cara. É uma sensibilidade máscula, no caso do Radiohead, sabe assim? Máscula no sentido, assim, não máscula, literalmente. Afirmativa, entendeu? Tem a ver com os tempos, tem a ver com a capa da Generada, tipo, a era do pós-nerd, sabe assim? Os nerds agora dominam o mundo, fazem esportes radicais e, sabe assim... É meio que isso também, é óbvio, sabe? Que papo, sabe? Geek nerd agora ficar sendo falado o tempo inteiro.
O lance não é nem isso, o lance é justamente isso, o cara poder se afirmar como o que ele quiser, entendeu? E ele subverte toda a expectativa, saca?
Ah, cara, também não sei também, acho que isso é um pouco febre da semana Radiohead, porque, mano, não é tão diferente assim de nenhum desses últimos 4 discos deles.
Tudo bem, cara.
Numa proposta geral, assim, óbvio que tem novidades, óbvio que tem coisas que, sei lá, mas numa proposta geral, num âmbito geral, não é uma coisa tão, sei lá. Eu achei o clipe fantástico, assim, o clipe me deixou embasbacado, exatamente o que você falou, com o potencial de criar a auto-idolatria imediata, sabe assim? Você termina de ver o clipe, você sabe que vai ter um mashup, você já sabe tudo que vão twittar.
Não, não é nem
e, tipo,
isso,
assim,
é
a
isso.
Cara do Tom York, ele mostra, a hora que você pensa, nossa, será que vai mostrar o olho dele? Mostra o olho dele. Será que ele vai pôr a mão no bolso e ele põe a mão, sabe assim, sei lá, X, sabe assim? É tipo, mano, é muito... Os caras realmente estão muito na veia da velocidade.
É mais do que surfar os Zeitgeist, né? É determinar a corrente em que as pessoas vão surfar, né?
Mas é completamente entender, né? Não diria surfar porque realmente tá no topo do Zeitgeist entender isso. É o lance Beatles, entendeu?
Claro.
É o lance Sgt. Pepper's ou o álbum branco. branco, o quanto é deliberado que é uma coisa que vai virar falado e vira, sabe assim? Tipo, vamos lançar, ai, cansamos de capa, vamos fazer uma capa branca. É uma afirmação artística pra música. Eles simplesmente, já que eu já falei, Beck Lurriaram, vou falar, quem que é o cara da privada? Não é que eu esqueci o nome dele.
O Duchamp.
Duchampiaram também a capa de disco, entendeu? Tipo, acabou, aqui acaba.
A própria música,
acabou,
né,
você tá sem ideia? Tipo, capa branca, não pode mais fazer
isso. Não dá pra pensar o Radiohead em Revolutionário.
É, total, entendeu? Total. Mas é aquilo que eu tô falando do pop, do Grêmio, é tudo sobre si mesmo, assim, sabe? É tudo sobre si mesmo. E ao mesmo tempo a gente fica exatamente entre a cruz e a espada.
Mas é que tá, tipo, entendeu? A gente tem uma divisão bem clara.
Tentar assim, loucamente virar deliberadamente que, tipo, difícil ou ser pop, sabe?
Não, exato. E aí o que eu acho é, está acontecendo uma opção pelo deliberadamente difícil. Entendeu? O Gondry vai fazer uma adaptação do Yubik, que é um dos livros mais cabeça do Felipe K. Dick. O Paul Thomas Anderson vai fazer um livro do Thomas Pynchon. Saca?
Pode crer.
Inception, cara. Inception
é... Não, realidade fantástica e ficção científica, pô, não há a menor dúvida.
Não, e
que
tipo,
agora
o Inception, eu vejo uma coisa muito parecida com o Radiohead nesse sentido, saca? Uma coisa tipo assim, ah, meu, eu podia fazer só um filme de ação. Não, eu quero complicar. Saca? E aí é a mesma coisa, cara. Tipo, é quando
o tema
tu...
do nonsense, eu sempre falo isso.
Quando tu viu...
Na era do nonsense. Foi a ironia nos 90. 2000 pra 2010 é nonsense, cara. Nonsense é o...
É, eu não acho que é nonsense, porque nonsense já é uma coisa que já existiu, entendeu?
É, mas é
uma coisa
muito
do caos,
diferente. É o pós-nonsense, né?
É.
É o pós-nonsense. É o nonsense que não é nonsense, né?
É, mas eu acho que é isso, assim. Isso, tipo, são fluxos de consciência e universo paralelo. Já te falei disso. Saca?
Uou.
Tipo, qualquer minuto você pode abrir.
A gente tá pulando tubarão, Matias, calma lá.
Não, calma, é sério.
Universo paralelo, a gente tá pulando
universo
tubarão.
Universo paralelo no sentido que cada pessoa é um universo.
Cara, claro,
entendeu?
Claro.
Então é isso, tipo.
Do futuro, o que você vai fazer agora, né?
Não, então é isso, saca? Tipo, se você quiser. Pô, eu quero pirar em Senhor dos Anéis. Nunca vi. Cara, você tem horas e horas e livros e blogs e não sei o que, saca? Universos paralelos inteiros. Sobre o Radiohead, pô, nunca prestei atenção no Radiohead, vou começar a sacar agora, cara. Imagina, tipo, e aí toda essa complexidade que a gente tava até falando antes de gravar, do papo da menina que foi. Virou mestre em Beatles, saca? Você daqui a 20, 30 anos você vai ter mestres em Lost, você vai ter mestres em. Basicamente é uma grande ironia isso tudo, porque é uma banalização geral da cultura acadêmica, mas por outro lado você não pode dizer
também,
que
né? Isso é inevitável. Tudo que precisa desse auê todo, como a briga contra o diploma dos jornalistas ou as faculdades de comunicação ou o meu próprio encontro aí, tudo que gera essa comoção, tipo assim, pelo menos
não,
mais
eu acho
do que
tem
devia,
uma coisa
tá
que está começando a acontecer agora, que é um fenômeno recente indo aí para uma área que a gente não costuma muito falar aqui no programa, a academia está cada vez mais olhando para a vida real, saca? Está cada vez mais se perguntando se faz sentido ficar fazendo um monte de tese sobre coisas que ninguém quer ver, ou que não faz a menor ideia, ou que não faz a menor, parece não fazer o menor sentido, até nesse sentido tem mais a ver com a era do nonsense do que esse lado mais pop.
Pós-nonsense.
E está buscando uma coisa mais. Essa coisa de. Novas tecnologias mesmo, saca? Não tem como fugir disso, entendeu? Saca? Bem ou mal, o Facebook, que é uma das principais invenções da nossa época, foi criado por um acadêmico, entendeu? Um dropout, tudo bem, mas é um cara que era um moleque que foi fazer computação em Harvard, entendeu? Saca? É um produto acadêmico mega popular.
Eu tenho a impressão que o Zuckerberg, ele é uma coisa tipo de... Surfar o consciente coletivo, sabe? Assim, ele é um bom businessman, mas faz sentido que tenha um filme sobre ele, porque, mano,
claro,
a rede social já existia milhões, tinha tudo, ele não fez
cara,
nada.
Ele
só colocou em grande escala, é a mesma coisa do Radiohead.
E entendeu? Assinou.
Exato, exato, óbvio. Assinar é, pô, é o que faz todos os próprios Beatles, né? Eles
exato.
Assinam a capa em branco,
quem
literalmente,
é
com relevo.
Quem
né?
é o Google?
Larry Page
Ficar que você passar o Larry Page na tua frente, tu não vai saber quem é ele. Ninguém vai saber quem é ele, ninguém conhece. E Steve Jobs, e a Apple? E a Microsoft? E a Nokia? Entendeu? Até aí você tem uma pequena noção.
Mas aí é pop itself, né, bicho? É tipo assim, quem que ainda, quem que a gente pode transformar no Rockefeller do nosso tempo? Ou qualquer
bosta. É mais do que businessman, é mais do que Rockefeller, entendeu? Os caras são Rockefeller ao mesmo tempo que eles são a Madonna, saca?
Mas que porra de Madonna, mano? Madonna porque o. Porque o.
Porque
o diretor de Seven fez, cara. É por isso que
eu tô falando Madonna.
Ele é rico, ele fez como o Ike Batista. O Ike Batista é um ícone pop? Bom, óbvio que é, óbvio que é.
Ele é um ícone pop antes de ser um bilionário.
Com relevância de criação cultural, entendeu?
Ainda não, porque ele é um businessman. Ele é um businessman pop. Só que esse aqui é o lance.
O que o Zuckerberg fez de criação?
O porra do Facebook, bicho.
Assinou, cara. É um inconsciente coletivo, cara. O Orkut é anterior à parada.
É, mas quem é o Orkut?
Ia ter outro. Tipo, tudo já tinha. Tudo já era o papo de rede. Ele falou, opa, rede, vamos lá, entendeu?
Não, cara, o ponto não é esse. O ponto é que é justamente esse negócio que a gente tava falando, tanto do Radiohead quanto do Lost, quanto toda essa coisa do pop complexo. Assim, é justamente você ter uma assinatura. Você ter a consciência de que aquilo é um produto que vai levar o seu nome. Entendeu? São claro, são os nossos blogs. Por que teu blog mudou? Chama Vitrole, era Vitrole, agora chama Evangelista. Que é muito mais fácil. Vitrole é um nome super genérico.
Um portal gigante e eu queria mudar antes, eu não ficar preso.
No fundo, você quer se pagar de evangelizador, né?
Eu sou evangelista. Uma vez.
Tu e a Linda.
Pode querer primo da Linda, meio eu tô contando com um pistolão, você acha? Só por isso. Pra conseguir mais hit do que.
Mas o ponto é esse, o ponto é que cada vez que você personaliza uma invenção, saca, seja uma simplesmente transferência de conhecimento, seja a criação propriamente dita disso, porque tipo, o Zuckerberg, são duas coisas ao mesmo tempo, ele cria um ambiente em que é proporcionado a troca de produção nesse mesmo ambiente. Você pega, por exemplo, um DJ. Ele só cria, ele não cria nada, né? Ele só recicla a produção, entendeu?
Bom, você fala isso, não cria nada.
Não,
né?
Um discotecário, vai, um cara que tá só tocando uma música atrás da outra, tipo a gente. Uhum. Não é um DJ que mete a mão na massa e começa a interferir propriamente na música. Mas isso é muito mais uma coisa, é o que eu sempre falo, assim, tem muito mais a ver com jornalismo, no sentido do jornalismo ser um filtro pessoal, do que propriamente com business, entendeu? Mercado de criação mesmo, sabe?
Não, sim, a gente já teve essa conversa. Eu acho que a gente concorda em relação a um que engloba um monte de coisa, mas eu não sei se chamaria de jornalismo como,
entendo,
como você chama, mas enfim, concordo que a assinatura é um grande elemento, sabe, das coisas, assim, sabe? Até porque, como um carimbo mesmo, coisas estão rolando. E até porque, pela era dos filtros, né? Como, enfim,
exato, exato.
Como todo mundo fala, tem a cauda longa, tem esse excesso de informações e tudo, e cada vez mais as pessoas precisam de filtros. Todo mundo precisa de filtro para qualquer coisa. Você precisa saber quanto tempo você vai cozinhar alguma coisa.
É, pois é. E aí, quando filtro é uma coisa sem nome, saca? Tipo, uma coisa é você ter um site, não sei o que, tal coisa. Outra coisa é você ter o Huffington Post, saca? É o post da Ariana Huffington, saca?
É, do like mesmo, dela, quanto mais tem, mais é, né?
Tipo, não, mas ao mesmo tempo é isso. Você tem um monte de coisa que, tipo, por exemplo, o Twitter, cara. O Twitter não tem um cara que tem a cara dele, apesar de ter. Entendeu? Ele não é tão conhecido
quanto. Washington Kutcher,
como assim? Oi? É, pode dizer, o Washington Kutcher não é o criador do Twitter, entendeu? Os criadores do Twitter não são figuras ícones pop.
Os criadores do Twitter nem ganham dinheiro, cara. Eles estão fazendo aquilo pra pensar como ganham dinheiro. Eles não fazem, eles fazem aquilo por puro.
Eles estão perdendo a oportunidade de serem reconhecidos na rua, mas ao mesmo tempo os caras devem estar muito tranquilos em relação a isso.
Não fazem nada, né? Eles têm o que? Angel Investors, que só pra ficar desenvolvendo o site, pronto, pra nada.
Exato, exato.
Tem nem lucro, é uma loucura. É, não dá pra comparar também com nem com o businessman ainda.
É a matéria do link dessa semana, né?
Ah, é?
A volta da bolha.
Ah, é? Olha só, vazando, em vida real, vazando pro 21.
Não, tá no ar aí, tá no ar já. Já tá a edição de hoje, dia 21. Tava na banca.
Ah, pode crer, pode crer. Olha lá, não vi.
Que é justamente o que tá rolando, esse monte de valorização de empresa, dessas empresas digitais, tá começando a rolar agora. Que há sim um ambiente propício à bolha, saca? Porque na verdade sim, a grande crítica que se faz a não tem um movimento, que inclusive foi o papel do Pedro Doria na instituição, é porque existem empresas que estão com modelo de negócio e gerindo dinheiro de verdade, saca? O nego tá investindo no Facebook e o Facebook tá realmente fazendo dinheiro. O Google gera dinheiro, entendeu?
É, claro, muito.
Pois é, mas o lance é que
muitas coisas.
Muitas coisas começaram a ser super valorizadas agora. Tipo, o Twitter duplicou o valor em 2 meses. Uma coisa meio absurda. O Huffington Post foi vendido a 315 milhões de dólares para a América Online. Enfim, tem um monte de número
louco,
aí.
Né? Tipo, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que o Google é a última grande empresa de comunicação, sabe? Que também não sei se faz sentido.
E o Facebook?
Mas é diferente.
O Facebook é isso, cara. Justamente essa tua ideia, essa tua. Você tava falando do filtro aí na prática.
Claro, o Facebook é incrível, é fácil de ler as coisas, fácil de achar um monte de coisa.
E sabendo, fulano de tal que tá linkando uma matéria sobre isso. Eu sei qual é a dele.
Ele é instintivo, ele é ótimo, assim, mas é que.
Tem uma parada que eu fico pirando também, é toda a questão novo imperialismo norte-americano. É justamente digital. Você viu aí, né, o jantar que teve sexta-feira?
Não, qual foi?
Obama, Zuckerberg, Steve Jobs, Eric Schmidt, a mina do Yahoo, cara do Twitter, toda essa galera aí.
A nova inteligência americana.
Não tinha ninguém da Microsoft. No State of the Nation do Obama, né, que é aquele discurso que ele dá sempre no começo do ano, meio para abrir os trabalhos e tal, ele falou isso, que o Google é o país do Facebook, nós somos o país do Google e do Facebook, saca? E aí eu acho que é muito mais os caras assumindo que tipo, a gente não vai mais colonizar vocês com filme, disco e livro, entendeu? Vocês já entenderam que tipo, a gente pinta o fulano de tal como vilão, a nosso bel prazer. Entendeu? A gente pinta que a gente é uma puta nação.
A gente é.
Assim.
No fundo, eles estão putos que o Assange não é americano, né? Que o WikiLeaks não é americano. Aí ia ser o país do WikiLeaks.
Não, porque aí é justamente o contrário, né, cara? O WikiLeaks é mais bizarro ele ainda ser australiano, né? Porque ele, na real, é uma puta resposta europeia.
Claro. Não, e ele é um sem nação, né? Fadei ser australiano também, sabe? Que é uma coisa, né, tão.
Historicamente ainda, né? Que era o país onde a Inglaterra mandava os presos, né?
Tem essa?
A Austrália era isso, né?
É muito simbólico, né? Muito louco, como enfim, a vida real vem com tudo realmente fazendo sentido, né?
E muito melhor que qualquer ficção, né?
Total, né? O Michael Jackson que dissesse, né? Que realmente ele era. Cada dia que eu olhava o Michael Jackson, eu falava, meu Deus, é uma representação do mundo bizarro na Terra, sabe? Realmente. Tipo, a Britney por uma época também teve esse papel de tipo dar um contexto pra vida real, sabe? Assim, tipo, o que não é a vida real, sabe?
Ela raspando a cabeça.
Ou qualquer coisa. Isso demais, eu ainda acho, tipo. Isso já é quase mundo real, já é quase explica, sabe? Assim, já quase faz sentido, é quase ela vazando, sabe? Assim,
mas acho que é a graça, assim.
O lance louco é mais, tipo, sei lá, é doido mesmo, sabe? Assim, nem chega perto do como o Michael era, né? Em tudo, né? Em cada elemento, o visual, o comportamento, o jeito de falar, a voz, sabe? É uma coisa em todos os sentidos. Mas ó, mais um comentário aí. Radiohead, pra fazer um online review, era melhor. Eu preferia sem vocal. Não, interessante o som e tal.
É muito.
Sei lá, parece que tá com dor de barriga o tempo inteiro. Sei lá, é legal, eu acho bonito os vocais, mas. Não sei, cara, acho que eu tenho que ouvir descobrir a fronteira da Dani Simone, sabe? Pra citar um exemplo raso, pra não ficar na referência obscura, sabe? Pra todo mundo entender. Eu vi a discografia inteira, sabe, três vezes antes de, sabe, assim, conseguir me emocionar com o Tom York. Não sei, eu sei que eu tô sendo mó reaça. Tipo assim, eu admiro, sabe, assim, o senso de experimentalismo do Radiohead, tudo, eu admiro tudo, assim, sabe, acho muito legal, mas acho meio vazio, sabe, assim, tipo, porque aquele lance, assim, sei lá, não precisa nem ser uma crítica aí, sabe, é só uma observação, aquele pouco que a gente tava falando, de tudo ser pastiche de si mesmo já, sabe,
uhum.
É um comentário sobre a própria cultura pop, sabe, assim, não é muito diferente do Pink Floyd chegar com um disco conceitual louco, ou Led lançar um disco, sabe, duplo com uma letra, sabe, não é diferente de Story to Heaven, sabe, na real mesmo, sabe, naquele papo que a gente tava tendo, só pra citar de raspão aqui no 20 anos, a gente faz uma edição especial, do que realmente o século XX e, tipo, essas últimas revoluções que a gente viu realmente fez para a história do mundo, sabe? Do mundo que parece estar se formando, né? O quanto, tipo, a era das comunicações em massa, de tudo que a gente viu aí das gravações, da cultura pop, né? Como a gente entende mesmo, assim, que pode ser chamado disso. Antes eram, né, rabiscos em cima disso. Mas aí o Radiohead, meu, é super interessante, mas é muito. não sei, como tudo, né? Cria-se uma linguagem, né? Todo mundo cria-se a sua segmentação, os seus públicos. O Tom York
é, e tem outra coisa que pode muita ser atenção. Meio que a raiz dessa tua crítica aí, até o fato de você não gostar tanto, é muito inglês, né?
É.
Saca? Tipo, é uma parada quase como Smith. Uhum. Manja.
Então, é, Smith eu acho bastante chato.
Ou Genesis, assim, saca? Ou tipo Beatles também, só que aí Beatles extrapola pra uma escala muito gigante, né?
É, e os Beatles, enfim, toda a raiz da música americana, isso é muito engraçado, né?
É, mas não dá pra dizer que não é inglês, né, cara?
Não, tipo, é eles
se passam por americanos
inglês
em momento algum.
Não, e são quase que a negação disso, assim, né? Não é nem negação, assim, tipo assim.
Não, e eles
é a frase
são
clássica, eles ignorariam, tipo assim, eles ignorariam se importasse, sabe?
Não,
assim,
e é duplamente isso, porque pra começar eles são outsiders na Inglaterra, né? Eles são caipiras do norte,
total,
entendeu?
É muito
eles ganham Londres.
Eles ganham nação pra nossa época também, né? Muito dessa onda pós-nonsense aí. E aí, sabe, tipo, São Paulo também tá com essa qualidade que Londres sempre teve como centro ali, de não ter cara também, sabe?
Uhum.
A maioria, acho que se bobear, nunca poderia contar, mas se bobear pra metade dos meus amigos, assim, mais próximos, deve ser de São Paulo, sabe? Eu acho que, tipo, mesmo assim, tô usando um recorte, mas se você pegar, sei lá, quem faz o caderno de cultura, ou qualquer recorte que você quiser, sabe, assim, isso é maravilhoso, sabe, assim, isso é a coisa mais linda do mundo, sabe, que as pessoas estejam vindo e São Paulo esteja sendo, né, esteja possibilitando que tudo aconteça e interaja.
Mais do que uma coisa, tipo, gente do Brasil inteiro, tem gente do mundo inteiro, cada vez mais.
Claro, né? Claro, e só porque São Paulo vira os polos, né.
Você escuta várias línguas, não é só inglês, saca?
Uhum. É muito legal ter esses polos, porque é isso, a não-nação também é fundamental nessa nossa era, sabe? Pra fazer certas afirmações,
eu acho,
sabe?
Que é uma coisa que vai fazer bem pra caralho pra São Paulo, vai ser a Olimpíada no Rio, saca? Vai ter uma galera que vai montar base aqui e vai ficar de cara como São Paulo é melhor que o Rio, saca? Basicamente nessa coisa de serviço, né? Porque é isso que faz a cidade funcionar hoje, né, cara?
É, vai ser insano, nossa senhora, vai ser um negócio.
Vai ser insano.
Puta que pariu, que preguiça.
É o papo até de cair fora.
É planejar esse ano, passar esse ano.
É, 2 anos, né? Porque a Copa é a Olimpíada, né?
Nossa, pode crer.
14 e 16, né? A volta do Lula ou não?
Nossa, vamos começar agora os planos, então, de
dominação da Europa.
É, dar um jump e tal, em todas, né, as classes sociais, chegar lá, facilitar tudo, já começou a preparar pra Brasil, qualquer, ame ou deixe. Peraí, galera, nesse momentinho vou ter que dar um deixe. Imagina, sei lá, vai ser interessante ver também. Eu acho São Paulo sempre fascinante, né? Eu acho mó... é louco, cara. Você... imagina, meu, 30 anos que eu moro aqui, meu, cada dia...
É, não, eu
é
como
coisa,
forasteiro,
sabe?
Eu percebo que a cidade melhorou muito. Acho que ela pode ter perdido uma certa inocência que ela tinha e
tá
tal.
Tá começando a apertar mais do que, né, poderia ser saudável pra uma cidade que se
é, o lance
tão
é que,
universal,
é, o lance,
né?
É toda uma questão de infraestrutura agora, né? Que essa porra das enchentes, tipo, muito engarrafamento, saca? É ridículo esse metrô não sair logo, mas um monte de coisa não funciona e tal, mas por outro lado, um monte de coisa funciona.
É, o problema é que as coisas
funciona
que funcionam
quem,
são as,
né,
coisas que também são mó, né, institucionais, bancadas por tudo, tá rolando um aperto em vários sentidos, assim, sabe? Uma coisa meio, sei lá, um novo ultra mega capitalismo, sabe? Que tá realmente chegando, sabe assim, pisando grande, sabe assim? Tipo Godzilla, sabe assim, na cidade, assim, tá vindo pesado, assim.
Começa com esse fato da especulação imobiliária, né?
É, total, lógico. E mesmo assim, tudo tem marca, cara. Tipo, tudo bem que, enfim, é uma tendência mundial, mas o jeito que isso vira aqui é um negócio absurdo, sabe assim? As pessoas estão invadindo nossos sonhos, sabe, essas empresas? Você sonha que você encontrou alguém no lugar, você sonha com, tipo, a marca HSBC, sabe assim? Espaço Unibanco. Ah, sonhei que eu fui no Espaço Unibanco. Caralho, meu! O cara invadiu teu sonho, tá ligado? Eu lembro sempre da tela do Futurama que, tipo, o personagem principal, Fry, né?
Uhum.
Acorda um dia de um sonho assustado, assim, e fala, meu, eu tava sonhando, de repente veio um monte de anúncio. Aí eu falo, ué, mas na nossa pessoa, meu, na minha época não era assim. Só tinha na TV, no rádio, nos carros, nas placas, nos ônibus, não sei onde, assim, tipo, no cinema.
Mas
os sonhos não. E tipo assim, mano, já era, invadiu o sonho, sabe assim?
Eu tô cantando. Quando eu vou falar da teoria do Alan Moore aí, enquanto isso tá acabando, que tem um papo que o Alan Moore fala do que o, na verdade tudo que a publicidade tem usado no século XX foi decorrente do uso do, da apropriação de técnicas da magia antiga, né, de transformar palavras em símbolo, de, da repetição de alguns termos, do lance de evoluir, fazer com que marcas evoluam junto com as pessoas e tal. Isso tem tudo a ver com palavras, como é que fala? Coisas tipo palavras mágicas e esconjuros e tal, que em outras épocas ficavam na mão de alguns poucos mágicos, né? Os grandes pajés de suas tribos e tal, né? Seja um pajé maçom ou um pajé de uma tribo mesmo, um xamã de verdade. Esses caras tinham o poder disso, né? De como manipular a realidade a partir disso. E aí conseguir ter esse papel de uma figura até meio sublime, né? Acima de toda... consegue ter o contato com outro universo e tal. E esse papel aí do xamã foi substituído pelo publicitário, né? Que a gente lembra de slogans, né? Do mesmo jeito que outras épocas lembravam de orações, total, ou de palavras mágicas,
total,
e tal.
É que a gente tem certas palavras para chamar certas coisas, tipo, sei lá, autoajuda, que define vagamente uma coisa, ou sei lá, aforismo, sabe? Mas tem né, esse pensamento.
Aí você vai pensar em tudo isso aí, quem tá aplicando, né? Isso é o marketing.
É, né? Marketing, tudo isso é marketing. Assim, nos nossos tempos, o que significa tudo isso é marketing.
Não, você vai pensar
e
tipo, basicamente.
Guia o mundo, total, Radiohead é um grupo de marketing, assim, independente das suas qualidades musicais, que são várias, o que faz Radiohead ser
então,
milionário.
Então, marketing é marketing.
Exato, sim, não, tem várias qualidades. Sim, exato, exato, mas seu exemplo besta era muito claro, né, na época, o quanto era isso, sabe, assim, que era uma música totalmente indie, pra falar, né, que essa coisa de gatinho sem dono, né, essa cara, assim, e tal.
É, mas ao mesmo tempo isso, né, isso não é só a questão de ser indie, é a questão de é o Tom York que tá ali. Se é o Aphex Twin...
Né? Assinou o gatinho sem dono, né? Assinou o Carlinhos ali, né.
Exato, o Mark Zuckerberg em todas as páginas, entendeu?
Pode crer.
É isso, saca? A diferença dele com o Altec, por exemplo. Tipo,
pode crer.
Então,
o que é mais interessante, aquilo que eu falei, na verdade, preferia sem invocar isso. Na verdade, preferia estar ouvindo um disco do Altec. É bem isso mesmo. Que eu já nem ouço tanto, mas que sempre que ouço. É, o Burry é aquilo que eu tava falando antes, assim, que aquilo sim eu realmente. Eu ainda preciso ouvir mais, assim, sabe? Se alguém quiser me mandar um guia explicando, eu ainda não entendi, sabe? Uhum. A própria Georgia Ann Muldrow, achei certas coisas muito bonitas, mas ainda fiquei meio boiando, sabe? Uhum. O Code 9, o Burry, meu, realmente. Pro Coco Rose eu fico um pouco assim, sabe? Eu acho super legal e tal, mas ainda dou uma boiada.
Uhum.
Devendo não, devendo me falar. Devendo
me falar. Mas né? Bom, é isso, estamos chegando aí ao fim do segundo 2011.
É isso aí, falamos do mundo inteiro.
Deu uma boa geral no que tava rolando e no que não tava também.
É isso aí.
Até o próximo. É isso, né?
É isso aí.
Falou.
Até. Valeu.